O título dessa mensagem é Transformando a Tristeza em Cântico. Salmo número 13. A palavra do Senhor diz bem assim: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações no íntimo e tristeza no meu coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio no teu amor leal. O meu coração exulta na tua salvação. Cantarei ao Senhor pelo bem que ele me tem feito. Amém? Uma das questões mais complexas da vida humana ou da nossa existência é tentar encontrar alegria frente a momentos de adversidades, frente a momentos de depressão, frente a momentos de angústias extremas. Principalmente naqueles momentos onde as nossas orações parecem que não tocam mais o céu. Frente àqueles momentos que parecem que existe algo vazio dentro de nós. A gente ora, mas não sabe para quem ou por que estamos orando. Creio que alguns de vocês já passaram por isso. Creio que alguns já sentiram essas questões, principalmente frente a doenças, questões de depressões ou questões de lutos. Quem aqui já perdeu um familiar por conta do câncer sabe o quanto que é complexo isso. Você ora, 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 e Deus não te responde a sua oração da maneira que você queria. Deus responde, porém não da maneira que você deseja. E você fica questionando, aonde Deus está? Senhor, aonde o Senhor está? Até quando eu vou ter que passar por isso? Então, esta é uma das questões mais complexas da nossa vivência humana. Tentar encontrar sentido em meio àqueles momentos que nada faz sentido. Esta é a realidade do Salmo que nós lemos. Sim, aqui nós encontramos o rei Davi desabafando sobre um momento, um dos momentos mais sombrios da sua vida. E ele começa transformando toda a sua tristeza num belo cântico no final. Tanto que se você abrir a sua Bíblia, vai estar escrito lá, Cântico de Davi. Então isso aqui era um louvor feito no tempo do reinado do rei Davi. Embora nós não tenhamos a datação de quando Davi escreveu esse salmo, para muitos comentaristas esse salmo foi escrito durante a perseguição de Saul a Davi. Para quem não lembra ou para quem não conhece muito bem a história, Davi foi rei de Israel durante 40 anos e ele foi ungido, ele foi chamado por Deus para ser rei quando ele tinha em torno de 10, 12 anos de idade, mais ou menos. Então Davi ele ficou fugindo de Samuel, de Saul, por cerca de 20 anos. Pensa, de 15 a 20 anos, Davi passou a vida dele fugindo, com medo de ser morto, torturado ou feito qualquer outra coisa pior. E pior ainda que Saul era sogro, né? Imagina se não fosse sogro. Se o sogro está assim, um genro, imagina aquele que é um inimigo. Então, nessa noite, eu quero refletir com vocês três pontos breves sobre aquilo que esse salmo tem a nos ensinar. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês nessa noite é: os nossos temores possuem um caráter pedagógico para a nossa alma. Sim, o seu temor, tudo aquilo que você passa, tem um caráter pedagógico para o seu coração. O primeiro ponto está entrelaçado aos versículos 1 e 2 do Salmo, onde fala bem assim: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações no íntimo e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Davi inicia o seu salmo com quatro grandes queixas, quatro grandes gritos da alma dele, frente a Deus. Davi estava cansado de fugir. Davi, ele estava desesperado, porque ele não via mais solução para a vida dele. Eram 18 a 20 anos fugindo. E muitas vezes a gente passa por isso. Nós encontramos problemas, sofrimentos, e muitas vezes a gente não vê saída. Nós não vemos mais a luz no fim do túnel. E muitas vezes a gente questiona: Deus, até quando que eu vou passar sobre isso? Até quando o Senhor vai me responder? Até quando que eu vou ter que ser humilhado, torturado ou passar por qualquer questão na minha vida? Então, nesse salmo, nós encontramos Davi naquilo que a teologia chama na noite escura da sua alma. Davi estava no momento mais sombrio, naquele momento onde ele pensava que Deus havia virado as costas para ele. É isso que ele fala no primeiro trecho: Senhor, por que o Senhor está se escondendo de mim? Deus, por que o Senhor se esconde? É interessante a gente pensar nisso, que esse sentimento de abandono é natural e todos sofrem pelo mesmo conceito. Então nós encontramos Davi berrando com Deus. Sim, alguns comentaristas afirmam que Davi provavelmente estava no chão, prostrado, com roupa de saco, questionando: Deus, aonde o Senhor está? Então o primeiro berro que nós encontramos dele é esse, que ele sente que Deus se esqueceu dele. Frente aos grandes sentimentos da nossa alma, como que você se comporta? Nós vemos Davi aqui desesperado, parecendo uma barata tonta, de um lado para o outro, perguntando: Deus, aonde o Senhor está? O Senhor era tão próximo, o Senhor me ungiu, o Senhor colocou Saul falando que era rei, agora o Senhor dá as costas, vai embora. Que negócio é esse? Então, Davi se sente totalmente desamparado e esquecido em meio à sua turbulência. Creio que você já tenha passado um momento desse, por um momento desse, frente a um sofrimento, e você começou a pensar: ninguém se preocupa mais comigo. Felipe, eu não sei por que isso está passando, mas ninguém, minha família, os meus pais, meus amigos, a igreja virou as costas para mim, ninguém mais me ouve, ninguém mais me dá razão frente ao meu sofrimento. E muitas vezes a gente fica cego, preso nessa redoma por conta do desespero. E Davi, nesse salmo, ele começa cego. Sim, Davi, ele começa cego, experimentando esse sentimento de abandono. Nós precisamos ter em mente que Deus não abandona ninguém. Deus não criou o universo e foi passear, como muitos pregam. Porém, Deus, ele nos dá situações de adversidade a fim de lapidar nosso caráter. São das nossas provações que o caráter nosso, ele é forjado. Deus tem o domínio sobre todas as situações. Embora você se encontre na noite escura da sua alma nesse momento, ou não, Deus está observando, ele está trabalhando em todo momento. Deus, ele é presente em todos os momentos da sua vida. Quer você enxergue ou não, Deus continua presente, trabalhando. Deus não teve uma amnésia, Deus não sofre de Alzheimer. Deus, ele é real, presente em todo o tempo. E a gente precisa abrir os nossos olhos para entender que Deus está chamando a gente para um relacionamento mais profundo em meio ao caos da nossa vida. É nesses tempos que você questiona: até quando é que Deus está falando? Vem para mais perto, meu filho. Muitas vezes a gente tende a fugir de Deus. Davi, ele estava fugindo de Saul. O problema é que muitas vezes a gente passa por alguns momentos de adversidades e começamos a fugir de Deus, achando que Deus é o nosso principal inimigo. Porém, Deus quer nos ajudar. Mesmo que nada faça sentido na sua vida, Deus está trabalhando e querendo abrir seus olhos. É difícil pensar nisso, mas Deus compreende todos os seus dilemas. Deus compreende todas as suas aflições. Porém, é difícil isso. Porém, é difícil você parar para pensar que Deus se preocupa com você em meio às suas dificuldades. Meio a um relacionamento conturbado que você passa na sua casa. Frente a humilhações, abusos, entre outras coisas. Porém, Deus não se esqueceu de você, mesmo nos momentos mais difíceis. Creio que um dos sentimentos mais complexos que o ser humano pode enfrentar nesse processo todo da vida é a rejeição do outro. E a rejeição, ela tem um caráter de nos abater. Vai brigar com a esposa. Fica 2 dias sem falar com ela. 2, 3. E assim por diante. Meu, a sua semana parece que passou uma eternidade. Muitas vezes a gente passa por isso. Ou a gente pega aquela pessoa do trabalho e fala, aquele fulano pisou no meu pé. E eu não vou olhar na cara dele por 1 ano, por 1 mês, e assim por diante. Fazendo ele sentir aquilo que eu senti por uma fração de segundos. Então, essa questão, ela reflete muito sobre o nosso caráter. Essa questão de abandono, de vazio, mostra que muitas vezes essa sensação de rejeição, elas perturbam a nossa alma. Porém, Deus, ele estava chamando Davi para um relacionamento mais profundo. Deus, ele queria chamar Davi para que ele pudesse observar a sua soberania frente ao sofrimento. É difícil você reconhecer que Deus é soberano na noite escura da alma? É horrível, mas é isso que Deus está querendo fazer na nossa vida. Ah, mas eu não consigo enxergar. Alguns anos atrás eu passei por um quadro de depressão e a última coisa que eu conseguia observar era ter o foco em Deus. Passou um tempo para que eu pudesse começar a colocar os pés no chão e falar, Deus, agora seja Deus na minha vida. E muitas vezes você pode ter entrado aqui com esse quadro depressivo, com esse quadro que você só olha para o passado ou num quadro de ansiedade, olhando para o futuro e não conseguindo se enquadrar dentro do presente. Porém, a gente tem um Deus que ele trabalha no hoje. Muitas vezes a gente vem tão abatido que a gente fica pensando, ai, por que eu fiz aquilo no passado? Davi podia pensar, meu, se eu não tivesse casado com a filha de Saul, estava ótimo, Deus vai me botar para ser rei. Agora ele é só o problema, né? Ou outras questões. Mas Deus conhece os nossos dilemas. Deus conhece as nossas aflições. Deus conhece o mais íntimo do nosso coração. Mesmo que você tenha passado ou esteja passando por momentos de dificuldades, 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos. Deus conhece esses dilemas. Então Deus, ele quer aliviar a sua alma. O próprio Jesus, em Mateus 11, ele fala isso. Vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o próprio Senhor Jesus que fala para você vir com seus fardos e depositar diante dele, porque ele é manso e humilde de coração. Ele fala bem assim por diante. Assim vocês encontrarão refrigério para sua alma. É somente o próprio Deus que pode dar refrigério para a alma. Porém, a alma humana tenta o tempo todo conseguir tentar relutar para ter esse refrigério por conta dos seus braços. Porém, a gente precisa ter o foco no Senhor. A gente precisa ter o foco no Senhor até mesmo em meio às inquietações. Davi, ele berra, ele continua berrando, Senhor, até quando eu terei inquietações no íntimo e tristeza no meu coração, dia após dia? Davi, ele já não tinha nenhuma perspectiva de vida. Davi, ele não tinha mais nada pelo que ele pudesse observar ou lutar. E muitas vezes, quando nós estamos em um quadro de depressão, não sobra nada. Ou achamos que não sobrou ninguém, né? Porque a gente está focado somente no nosso quadro, focado somente na nossa vida. Porém, Deus conhece todos os estágios da nossa vida. Deus conhece todos os dilemas. Deus conhece tudo aquilo que nos aflige. Ele conhece todos os nossos medos. E Deus nos chama para um relacionamento onde Ele é a solução de todos os problemas. Porém, Deus quer utilizar todas as situações para mostrar que Ele é Deus. Tiago 1, versículos 2 a 5, parece uma loucura. Porém, olha que o Evangelho nos desafia. Tiago, irmão de Cristo Jesus, ele afirma bem assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entretanto, a perseverança deve ter ação completa a fim que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes faltem alguma coisa. A fim que Davi fosse íntegro, Deus colocou Davi na fornalha. Deus colocou ele na forja. A fim que Davi não fosse um novo Saul, um rei arrogante, prepotente, alguém que tivesse o ego elevado. Não é isso que a gente encontra lá em 1 Samuel? Alguém que era altivo. A própria sociedade de Israel considerava ele alguém perfeito. Tanto que ele foi colocado como rei por conta dessas características, né? E não por alguém que era temente a Deus. A fim que Davi não se tornasse um novo Saul, não se tornasse alguém arrogante ou prepotente, Deus colocou Saul, Davi, para ser lapidado, para que o coração e o caráter dele se parecesse mais com Deus. É isso que a Bíblia afirma sobre Davi. Ele era alguém segundo a vontade de Deus. Alguém segundo a vontade de Deus é aquele que foi chamado para sofrer. E ninguém quer isso. Ninguém quer sofrer. Todo mundo quer passar por alegria. Porém, Deus está mais preocupado com a sua maturidade, mais preocupado com a sua caminhada do que com a sua alegria. Se Deus ele quer que você seja maduro, te fazer triste, Ele vai fazer você triste para entender que a verdadeira alegria está em Deus. Não nos bens materiais, naquilo que você pode conquistar ou outra coisa. Deus ele tem um plano. E o plano dEle é te fazer mais parecido à imagem e semelhança dEle. Isso daí dói. Isso dói porque Deus trabalha, futuca, Ele tira o pulso. Sabe? Ele vai no íntimo do seu coração para poder lapidar a sua alma. Então Deus fez isso com Davi. Deus colocou Davi no extremo. Para que Davi entendesse que quem é extremo, quem é superior a tudo, é Deus, e não o cargo e a posição que ele estava colocado. O escritor inglês C.S. Lewis, em um de seus livros, ele fala, uma das dificuldades, ele fala bem assim, as dificuldades preparam as pessoas comuns para destinos extraordinários. Sim, as dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Deus prepara a sua vida para destinos extraordinários a partir do momento que você confia nele frente às tribulações, frente à noite escura da sua alma. Deus ele quer lapidar o seu coração. Deus ele quer trabalhar a partir desses momentos, a fim que o seu caráter seja mais parecido com ele. Você pode ter entrado aqui e falar, mas minha vida não está passando isso. Mas vai chegar momentos na sua vida que você vai passar por adversidades. Você vai passar pela questão do luto, pela questão do sofrimento. Se você não foi perseguido até aqui, um momento você vai ser. E a gente precisa ter o foco que, mesmo quando cheguem esses momentos, Deus deve estar à frente. Nossos olhos não devem estar voltados à situação, mas àquele que comanda e governa todas as coisas. O segundo ponto que eu queria trabalhar com vocês nessa noite é: a oração é a melhor arma contra a angústia. Sim. A oração é a melhor arma contra a angústia. Versículos 3 e 4. Olha para mim, Senhor, meu Deus, ilumina meus olhos, eu dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci. E os meus adversários festejarão os meus fracassos. Nesse trecho, nós encontramos Davi saindo da caverna da angústia para a brecha da oração. Sim, nós vemos uma virada de chave, nós vemos um Davi depressivo, um Davi angustiado, para um Davi que ele começa a falar com Deus. Se inicialmente o foco era somente nele, agora ele começa a olhar para Deus. Davi, ele começa a orar nessa parte 2 do texto, mostrando que a oração é o melhor caminho para enfrentarmos todas as dificuldades da nossa vida. Nós encontramos Davi largando aquele senso de autopiedade, aquele senso, ai, ninguém liga para mim, ai, como eu sou coitado, esse senso de vitimismo para entender e falar assim, Deus, como que a gente vai resolver isso? Como que o Senhor vai fazer isso agora? Porque muitas vezes a gente se vê preso frente às nossas dificuldades, pensando somente em nós, e esquecemos de olhar para aquele que é dono de todas as coisas. Tem uma amiga minha, Laís Venâncio, em uma das músicas dela, ela afirma bem assim, é de joelhos que nós mostramos que somos dependentes de Deus. Frente às maiores lutas da sua vida, é de joelho que você deve passar. Não é brigando, não é esguelando o outro, indo para as mídias sociais ou fazendo escarcéu. É de joelho. É prostrado diante de Deus. É diante de Deus que nós vemos que nós somos dependentes dEle. É quando nós oramos e depositamos toda a nossa esperança nele que nós entendemos que existe um Deus, que Ele é verdadeiro e soberano sobre todas as coisas. É dEle que vem o socorro. É isso que o Salmo 42 fala. Porque está abatida a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois um dia ainda eu louvarei. A Ele meu socorro e auxílio. Ele é meu Deus presente. A gente precisa fazer isso. Orar mais para Deus. Parar de gastar nosso tempo lamentando e orando. Parar de gastar nosso tempo lamentando e começarmos a orar. Sim, nós precisamos investir na nossa vida de oração. Porém, nem todos querem orar. Todos querem uma resposta imediata, como se fosse o iFood da vida. 30 minutos, a sua comida já está na sua casa. Porém, a oração não vem dessa forma. Davi orou por 20 anos para que uma questão fosse resolvida. E muitas vezes, na primeira oração, nos primeiros 20 segundos que a nossa oração não é respondida, a gente entra em desespero. A gente precisa começar a olhar para Deus. Davi faz isso quando ele muda o foco dele. Davi, antes, ele estava falando, Deus, por que o Senhor virou o rosto para mim? Agora ele fala, Deus, responde a minha oração, olhe para mim. A posição de Davi mudou. Se Davi aqui, ele tinha começado o Salmo em um momento de depressão, agora ele está começando a questionar e chamar Deus para próximo, para perto. Se anteriormente Davi achava que Deus havia esquecido dele, agora ele pede, Deus, responde. É engraçado isso, né? Porque muitas vezes a gente acha que Deus é surdo. Deus ouve, Deus está disposto a responder todas as nossas orações. Isso não significa que Deus vai responder as suas orações da sua maneira, porém Ele vai responder conforme a sua vontade. Sim, inicialmente nós encontramos um Davi angustiado e aflito por conta de tudo que estava acontecendo com ele. Agora nós encontramos Davi como uma pessoa que recorre a Deus frente a todo esse sofrimento. Davi entende que é somente Deus que pode libertar ele da angústia da sua vida. Meus irmãos, frente à noite escura, frente às noites mais sombrias das suas vidas, nós devemos colocar os nossos joelhos no chão. Sim, frente à noite escura da alma, nós devemos nos ajoelhar e pedir, Deus, responda a minha oração. Deus, não me abandone. Muitas vezes Deus, Ele permite que a gente sinta essa questão de distanciamento para entendermos que a gente deve procurar cada vez mais Ele. Deus, ele não se torna ausente, porém ele permite que a gente sinta isso para a gente buscar e depender cada vez mais dele. Se você se encontra nesse momento dessa forma, peça para Deus discernimento. Peça para ele que ele ilumine os seus caminhos, ilumine a sua vida, abra seus olhos para que você tenha discernimento sobre aquilo que você está passando. É Deus que ilumina os nossos caminhos. É através da oração, é através da palavra. Observem que o próprio salmista fala no Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É frente a desafios como estes, complexos, que nós devemos nos firmar na palavra e na oração. É ela o nosso alimento, não é outra coisa. Nós devemos alicerçar a nossa vida na oração. Porque o nosso socorro vem de Deus. Nosso socorro está em Deus. A gente precisa investir mais tempo. Não é somente numa quinta, num domingo ou qualquer dia que você venha para uma igreja, mas é naquele momento que você está no quarto secreto. Muitas vezes seu quarto secreto pode ser no ônibus, pode ser na academia, pode ser no lugar que você esteja, mas é um momento que você tem sinceridade e liberdade para falar: Deus, eu preciso do seu socorro presente, porque senão eu vou cair. Nosso socorro vem do alto. Nós devemos colocar a nossa esperança nisso. O terceiro e último ponto dessa noite é: a verdadeira confiança vem do alto, que está atrelado aos versículos 5 e 6, onde o salmista afirma assim: eu, porém, confio no teu amor leal. O meu coração exulta a tua salvação. Cantarei ao Senhor pelo bem que me tem feito. Nos trechos finais desse salmo, nós encontramos um Davi que, ao invés de olhar para as circunstâncias, ele começa a olhar para Deus. Se Davi iniciou o salmo totalmente abatido, agora ele termina totalmente transformado. E o que significa isso? É a jornada de oração. É a jornada próxima a Deus. A jornada de oração nos faz isso. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus aflitos, angustiados, e a partir do momento que nós começamos a despejar, rasgar nosso coração perante a Deus, Deus nos alivia. Ele tira esse fardo que nos pesa e nos dá a sua graça. Uma das questões mais libertadoras que você pode sentir está atrelada à oração. Você fala: ah, mas eu não sinto isso, eu não vejo Deus agindo na minha vida nesse momento. Comece a orar. Ore. Ah, mas eu orei um dia, dois dias e não mudou. Ore, ore, ore mais vezes. Porque no final de tudo você vai ser transformado. A oração, ela não muda o mundo ao meu redor. Ela me muda e me convida para transformar o mundo ao meu redor. Se você for diante de Deus sincero, abrindo seu coração, Deus vai transformar a sua vida. E você vai entender que Cristo é tudo o que você precisa. É isso que nós encontramos. Davi focado em Deus. Davi, ele não olhava mais para a saúde. Davi, ele não olhava mais para a circunstância. Mas ele olhava para Deus, que trazia toda a alegria para a vida dele. Ele entendia que a aflição continuava, a perseguição continuava vindo, porém Deus fortalecia ele. Isso daí é a melhor notícia que nós podemos ter, que existe um Deus que nos fortalece em meio ao caos. Agora Davi, ele não olha mais para aquilo que causava medo, mas ele olha para o alto. Colossenses 3 afirma isso: se vocês ressuscitarem com Cristo, portanto, olhem para as coisas do alto, de onde vem o socorro. Colossenses 3:3. Então Davi, ele começa a fazer isso, ele começa a se alegrar, se regozijar no Senhor. Davi abandona o campo do medo, da incerteza, e começa a trilhar uma jornada de fé. Convicto na promessa que o Senhor havia feito para ele. Olha o que Filipenses fala. Paulo afirma em Filipenses 1:6. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar todas as coisas até o dia de Cristo Jesus. Essa é a melhor notícia que você pode ter. É Cristo que vai te fortalecer frente às suas aflições. É Deus que vai te ajudar frente aos seus momentos de medo. Isso daí deve alegrar sua alma. Isso aí deve alegrar você por inteiro, porque existe um Deus que Ele é capaz de satisfazer tudo. E que tudo é esse? É a presença dEle na sua vida. Isso daí deve gerar um máximo de gratidão na sua vida. Porque foi isso que Deus fez por você na cruz do Calvário. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho a fim de se entregar no nosso lugar. Deus enviou Cristo para morrer no meu e no seu lugar por conta dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Isso daí é a melhor notícia que a gente pode ter. Romanos 8:1 afirma bem isso. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação. Não existe nada que possa te angustiar, porque vocês estão em Cristo Jesus. Quando seu coração estiver abatido, lembre daquilo que Cristo fez. E comecem a glorificar, comecem a louvar a Deus por conta do sacrifício dEle na cruz. Porque Ele perdoou o imperdoável em nós, a fim que nós tivéssemos paz com Deus. Essas questões nos ajudam a transbordar de alegria ao nosso coração. Mas você não está entendendo o meu momento. Olhem para a cruz. Olhem para Cristo, é Cristo que vai satisfazer todas as coisas, é Cristo que vai fazer você ter um coração mais grato. Hoje em dia a palavra da moda é a espiritualidade. Você quer viver a verdadeira espiritualidade? Agradeça a Deus todo dia. Deus, Ele te dá o ar para respirar. Deus faz que você acorde todos os dias. Isso é graça. Deus podia ter acabado a humanidade lá no Éden, mas Deus, Ele permite que a gente nasça, acorde, e a gente possa se refazer perante Ele todos os dias. Isso é graça. Portanto, se o seu coração estiver abatido, se lembre-se de tudo aquilo que Deus fez. A gente precisa ter um coração mais grato. É isso que Davi faz. Davi, ele termina com um coração grato perante a tudo que Deus estava fazendo naquele momento. Certa vez, a Madre Teresa de Calcutá foi questionada em uma entrevista da BBC sobre a vida dela de oração. É um documentário bem interessante, mesmo que a Madre Teresa seja alguém católico, eu acho que é algo que a gente, pelo menos esse documentário, precisa ser visto. E a Madre Teresa foi questionada por esse repórter: Madre Teresa, o que a senhora faz no momento de oração? Ela fala: entro no quarto. Mas você fala o quê? Nada. E Deus te responde alguma coisa? Não. Então o que acontece naquele quarto? Ela termina afirmando bem assim: acontece tudo. Dentro da nossa jornada de oração, acontece tudo. Não precise que eu abra a minha boca para eu falar com Deus. Deus conhece o íntimo do meu coração. Muitas vezes a gente chega angustiado e Deus sabe aquilo que está batendo na sua alma. Porém, Deus quer que você se derrame perante Ele para que aconteça tudo na sua vida. A jornada de oração faz isso. A jornada de oração faz entender que este tudo é a presença de Deus. E a presença de Deus é suficiente para todas as coisas. O demais não é importante. Observem que o próprio Cristo, ele afirma em João 16:22, em verdade lhes digo, e vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela se esquece do sofrimento por conta da alegria de ter gerado um filho no mundo. Assim acontece com vocês agora. É a hora da tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. A gente crê que o mesmo Cristo que ele foi levado aos céus, lá em Atos 1:8, ele vai voltar. E quando ele voltar, a nossa alegria estará completa. Porque ele levou sobre si todas as nossas dores. Alegrem-se nisso. Alegrem-se na eternidade. Essa é a melhor perspectiva que nós podemos ter. Esse mundo já é do maligno. Não é isso que a própria palavra afirma? Mas a gente tem um Deus que venceu todas as coisas. Sejam mais gratos por conta disso. Quando você entrar naqueles momentos de aflição, de desespero, sejam gratos e lembrem-se que tem um Deus que vai te ajudar a sair disso tudo. Se não for resolvendo o seu problema aqui na terra, ele vai te levar para o céu. E lá, a própria palavra afirma que não existirá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Não é isso? Apocalipse 20 afirma sobre isso? Essa é a maior promessa que nós temos. Então, a verdadeira promessa de alegria está em confiar, em depositar nas promessas de Deus. Essa é a melhor certeza que nós temos para a nossa alma. Observem, por fim, o Salmo 30, no versículo 5. Porque a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir por uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. O choro pode vir pela noite, mas a alegria vem pela manhã. Uma hora essa manhã vem. Uma hora este momento de escuridão, ele passará. Uma hora o seu Redentor que vive chegará. E ele é capaz de fazer tudo novo. Cristo é a verdadeira âncora da nossa vida. Depositem toda a sua esperança nele. Embora o mar seja revolto na sua vida, embora seu coração esteja agitado, lembre-se que Cristo é a âncora da sua fé. É isso que Hebreus 6:19 fala, que temos a esperança firme e segura como uma âncora da nossa alma. Cristo é a âncora da nossa alma frente ao mar revolto da vida. Por fim, Salmo 40, versículos 1 a 4. Depositei toda minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha firme e me colocou em um lugar seguro. Pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao meu Deus. Deus nos tirou de um poço, de um lamaçal, e nos colocou numa rocha. Cristo é essa rocha para nossa alma. Cristo é a rocha em meio à areia movediça da nossa vida. Depositem a sua esperança no Senhor. Alegrem-se nisso. Quando seu coração estiver abatido, lembre-se que Ele é a rocha da sua vida.